Muito boa tarde, vamos então conhecer os títulos das notícias às 13 na Rádio Hertz. Tenha uma ótima tarde.
Muito boa tarde. A atualidade continua a ser marcada pelos incêndios. Vasco Estrela pede explicações. Dois aviões estavam a defender populações no Carvoeiro, em Mação, mas foram retirados e não chegaram substitutos. Para Canacimeira e precisamente Carvoeiro causam preocupação. A Autoridade Nacional de Proteção Civil garantiu há instantes à ERTE total disponibilidade de meios. Por tomar, a Judiciária e a GNR apertam a malha para apanhar incendiários.
A previsão do estado do tempo para esta terça-feira aponta para vento forte com rajadas no litoral oeste e nas terras altas e pequena subida da temperatura máxima. O céu vai estar pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nublosidade no litoral entre os Cabos Raso e Mondego até exatamente ao início da tarde. As máximas previstas para o dia de hoje: Tomar com máxima de 37 graus. Quanto às capitais de distrito, vamos ter máxima de 35 para Castelo Branco e Porto Alegre, 36 para Santarém, 32 para Coimbra, 31 graus para Lisboa e 28 graus de máxima para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Jornal alargado a uma hora. Boa tarde.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
As localidades de Pracana, Cimeira e Carvoeiro, no concelho de Mação, estão no foco das maiores preocupações com o incêndio que assola aquele território do distrito de Santarém. A indicação foi avançada à ERTE por Patrícia Gaspar, adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que garantiu ainda que os meios estão no terreno dentro de uma enorme disponibilidade, sempre em defesa das populações. Ficou o ponto de situação feito pela operacional.
O incêndio na Sertã, que tem neste momento um dia e 22 horas e que afeta os concelhos da Sertã, de Proença Nova e de Mação, é o mesmo incêndio. Está setorizado, tem três setores distintos, um deles corresponde de facto à área do incêndio que lavra em Mação. Neste incêndio temos 1.034 operacionais, apoiados por 321 veículos e 12 meios aéreos. Temos uma segunda ocorrência no distrito de Castelo Branco, que é a ocorrência em Val do Coalheiro, onde temos neste momento 420 operacionais, apoiados por 123 veículos e 3 meios aéreos. Há uma hora atrás, há uma nova ocorrência no distrito de Santarém, concelho de Mação, em Mantela. Esta é uma ocorrência independente do primeiro incêndio que lhe falei e estamos neste momento ainda numa fase, digamos, quase de ataque inicial ainda neste incêndio, embora tenha sido um ataque inicial reforçado com os meios que temos disponíveis no terreno e temos neste momento, portanto, três incêndios que são aqueles que nos estão a causar uma maior atenção e uma maior preocupação neste momento.
Há aldeias evacuadas, localidades evacuadas nesta altura ou com necessidade ou com perspectivas de?
Neste momento, a zona que temos onde se está a verificar uma maior necessidade, onde o incêndio está a chegar com maior violência às zonas habitacionais, estamos a falar em Pracana, Cimeira, portanto também na zona de Mação, e estamos a falar também numa zona também em Mação, que é perto onde se encontra o centro social, que é em Carvoeiro, onde também temos meios no local a garantir a proteção às habitações e às pessoas que ainda se encontram nestas localidades. Mas, portanto, estas são as zonas onde neste momento temos, de facto, o incêndio mais ativo.
Tem havido essa disponibilidade? Acredito que os bombeiros já estão exaustos, quem não estaria, mas tem havido essa disponibilidade de meios para acorrerem a todas as situações?
Tem havido uma enorme disponibilidade de meios. Eu recordava que na Sertã, só no incêndio da Sertã, nós temos 19 grupos de reforço. Grupos estes que vêm de todo o país, na prática, desde o norte até ao sul. No incêndio de Val do Coalheiro temos 7 grupos de reforço e já hoje pela manhã foram acionados novos grupos de reforço para este novo incêndio de Mantela. Quem está no terreno, obviamente que está a fazer um esforço enorme. Estes incêndios são incêndios muito violentos. De qualquer forma, tem sido ponto de honra garantir todo o refrescamento das forças. Estas forças têm sido rendidas à medida que vão ganhando, digamos, que vão chegando à fase de cansaço e esta periodicidade da rendição também é calculada em função daquilo que é o trabalho que está a ser desenvolvido no terreno. Portanto, temos todos os grupos de reforço disponíveis neste momento em operações, incluindo também a Unidade Militar de Emergências de Espanha, que neste momento já se encontra também na Sertã e vai iniciar a operação na próxima hora, portanto, também em apoio a todos estes meios nacionais que temos no terreno.
E precisamente, versão contrária tem Vasco Estrela, que deixa este alerta. O Presidente da Câmara de Mação refere que dois aviões estavam a defender as populações na zona do Carvoeiro, mas, sem a explicação aparente, foram retirados do combate e não houve qualquer substituição desses meios. O Autarca, também em declarações à ERT, garantiu que esta situação aconteceu nesta segunda e já nesta terça-feira, assegurando que alguém vai ter que explicar porque é que isto aconteceu. Vasco Estrela diz que os bombeiros estão exaustos e que desta forma é difícil prever o que poderá acontecer durante as próximas horas.
As coisas não estão a ficar fáceis, ou seja, não são 11 da manhã e as coisas já estão a complicar-se, portanto está a ficar outra vez muito vento, os meios continuam a ser escassos, não sei que dia vamos ter, as coisas estão de facto a complicar-se outra vez.
Sr. Presidente, quando fala em meios escassos, há situações já demonstradas no combate, demonstradas no terreno, de que efetivamente com mais operacionais, mais veículos, as coisas poderiam ter sido resolvidas de outra forma?
Olha, não sei, as informações que tenho, recente aqui nos dois aviões a combater, a defender populações na zona de Carvoeiro, e os aviões foram retirados daqui para um outro local, não foram substituídos. E, de facto, quando estamos neste ponto, é impossível. É impossível. E, portanto, isto aconteceu ontem, está a acontecer outra vez, e, portanto, fica uma vez mais registado para a memória futura o que está aqui a acontecer. E, portanto, se não há meios, não há meios. Se há, retiro, não é aqui os meios. Não sei, alguém vai identificar. Agora, de facto, é impossível. Os homens estão exaustos. Não sei claramente o que poderá acontecer durante o dia de hoje, a continuarmos desta maneira.
Uma mensagem para a sua população.
Enfim, tenham calma.
E a Polícia Judiciária e a Guarda Nacional Republicana estão a apertar a malha no sentido de chegar ao responsável ou responsáveis pelo número anormal de incêndios que tem assolado o Conselho do Tomar desde os últimos meses, um cenário já histórico, face ao que se registra há alguns anos, nomeadamente em São Pedro e na Aceiceira. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, em entrevista à ERT, confirmou essa vigilância, reforçada por bombeiros, militares e sapadores, não deixando então de referir que os incêndios em causa não são óbvios. Da natureza.
Quando existem numa única noite, a partir das 10:30 da noite e durante uma hora e meia, 7 ignições, certamente não é obra da natureza. E, portanto, termos aqui um ato de prevenção em relação a isso é difícil. De qualquer das maneiras, como já foi oportunamente dito, houve uma reunião extraordinária com caráter de urgência, onde convidámos a Polícia Judiciária a estar presente também, e portanto, quer a Polícia Judiciária, quer a própria GNR, mantenha no terreno, sobretudo nestas zonas têm sido mais sensíveis, em matéria de número de ignições, porque estamos efetivamente com um número anormal de ignições nesta zona, e a horas nem sempre que a natureza as pudesse criar. Manteve-se também os militares, uma forte presença de militares no terreno, que tiveram agora que ser desmobilizados para os incêndios que estão a ocorrer no centro do país, mas continua uma presença forte, quer da GNR, quer da Polícia Judiciária, quer dos próprios bombeiros, quando não estão a combater fogos, fazem serviço de vigilância, bem como a equipa de sapadores florestais, no sentido de tentarmos apertar a malha, digamos, para que consigamos efetivamente chegar a bom porto e identificar quem, ou mais do que uma pessoa, não sabemos, não é, que efetivamente às altas horas de noite coloca incêndios.
A Polícia de Segurança Pública deteve 5 homens com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos, residentes fora do distrito de Santarém, pelo crime de furto no interior de viatura. Os agora detidos foram interceptados após terem retirado um autorrádio do automóvel, sendo que as autoridades ainda lhes apreenderam uma chave de fendas e um veículo ligeiro em que se faziam transportar. Os detidos foram constituídos arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência, sendo presentes a tribunal. Foi-lhes aplicada a medida de coação de apresentações semanais na autoridade policial na área das suas residências.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Fernanda Aceiceira, atual presidente da Câmara de Alcanena, apresentou a sua candidatura ao terceiro e último mandato, tendo em vista as eleições autárquicas de outubro próximo. Em plena praça 8 de maio, diante de dezenas de pessoas, foi Maria do Céu Albuquerque, representante da Federação Distrital do Partido Socialista, que começou por destacar o papel das autarquias junto da vida das pessoas.
Porque verdadeiramente fomos nós, as autarquias, as câmaras, as juntas, as IPSS, que durante este período difícil em que fomos governados pela direita, que dissemos presente na vida das pessoas, num serviço público efetivo. Mas nós, enquanto socialistas, também não nos resignamos e queremos mais. E por isso somos, neste momento, o braço armado do Partido Socialista, para junto do Governo podermos trabalhar em matérias tão importantes quanto a descentralização de competências. Porque nós sabemos que podemos fazer mais e melhor se tivermos mais recursos financeiros, mais recursos humanos, para podermos cada vez servir mais e melhor com a proximidade que a função de autarca assim o exige. E é isso que nos propomos todos fazer. No Distrito de Santarém, nós temos 15 câmaras em 21 para o Partido Socialista e é a nossa obrigação manter estas e trazer mais para podermos juntos construir uma região mais coesa, mais solidária, para podermos corresponder a uma estratégia de tornar esta nossa região, onde Alcanena se inclui, mais competitiva e com melhor qualidade de vida.
Registo também para a presença de Ana Catarina Mendes, secretária-geral, ou melhor, secretária-geral adjunta do Partido Socialista, que foi uma das intervenções mais aguardadas pela plateia. A dirigente recuou no tempo para falar de Fernanda Aceiceira por ocasião do desempenho de funções enquanto deputada na Assembleia da República.
Eu conheci a Fernanda Aceiceira enquanto deputada à Assembleia da República, com uma dedicação extraordinária ao trabalho que tinha na sua Comissão de Educação, mas nunca esquecendo o objetivo, e o objetivo era trabalhar por Alcanena com uma determinação, uma dedicação e sempre uma solidariedade que não se esquece em nenhum momento. E por isso, minha cara Fernanda, um grande beijinho pelo trabalho todo que tens feito em nome do Partido Socialista. Este é um momento particularmente importante para a vida democrática em Portugal, mas é um momento particularmente importante também para os socialistas. É o momento das eleições autárquicas, as eleições de maior proximidade com as nossas populações e o momento em que nós podemos todos juntos perceber no dia a dia de que forma as autarquias, as juntas de freguesia, as câmaras municipais, as assembleias municipais podem alterar a vida das pessoas.
Por sua vez, Fernanda Aceiceira, que fechou o período de intervenções, fez um discurso marcado pela emoção, não regateando elogios a todos quantos a têm acompanhado neste projeto autárquico.
Agora, um agradecimento também a todos aqueles que me têm apoiado ao longo destes 8 anos. À minha família, aos meus pais, que infelizmente não podem estar hoje aqui fisicamente presente, mas sempre me deram forças e continuam hoje a dar forças para que eu continue a ser forte à frente dos desafios deste Conselho. Às minhas irmãs, aos meus sobrinhos, aos meus cunhados, aos meus amigos, mais vale poucos, mas bons, mas felizmente tenho muitos amigos, bons amigos, e sobretudo porque sinto que as equipas que eu tenho convidado a estar comigo, a acompanhar-me neste projeto autárquico do Junto Construímos o Futuro, e que estão nas juntas de freguesia, na Assembleia Municipal, nas uniões de freguesia, na Câmara Municipal, são sobretudo companheiros de luta, mas sobretudo amigos. E é como amigos que eu quero continuar a tê-los comigo, connosco, neste projeto. Juntos construímos o futuro do Conselho de Alcanena. Saúdo, por isso, a vossa disponibilidade, a disponibilidade que têm tido, mas também a disponibilidade que continuam a ter em acompanhar neste projeto, e saúdo também os novos elementos que aderiram também a este projeto. Porque é um projeto verdadeiramente agregador. É um projeto que não separa, não divide, não desagrega, não destrói, não diz mal. É um projeto que efetivamente constrói, agrega e une as pessoas em todo o Conselho, em todas as freguesias, à volta desta candidatura do Partido Socialista.
O Jardim do Mouchão em Tomar vai ser palco para a comemoração do Dia dos Avós. O programa está definido e tem início marcado para as 10h30 com as atividades Ganhar Sorrisos, Jogos do Elder, Zumba Sem Idade com Ana Patriarca e Pinturas Faciais. Mais pormenores com Cândida Aguilar, diretora técnica do Lar da Serra, um dos parceiros desta iniciativa.
Portanto, a organização, como lhe disse, é das IPSS de Tomar e Ferreira dos Ezes. O objetivo é a comemoração do Dia dos Avós. O que nós pretendemos é uma atividade intergeracional, que irá começar por volta das 10h30, com uma série de atividades, como Ganhar Sorrisos, que é um conjunto de jogos específicos para a terceira idade e para jovens também. A Zumba, pinturas faciais, também para dar resposta ao público mais jovem. Depois iremos fazer um almoço que será livre, cada um irá almoçar onde entender. E depois à tarde vamos ter um karaoke, também pinturas faciais e mais atividades com o Ganhar Sorrisos, que são os tais jogos específicos para a terceira idade e para os adolescentes. É aberto a toda a comunidade. Quem quiser participar, poderá participar, embora a organização seja feita pelas instituições e cada uma das instituições leve utentes para estarem presentes, ele está aberto à comunidade, qualquer pessoa poderá participar.
Este dia, o que é que acrescenta ao dia-a-dia das pessoas, neste caso, de quem é avô e de quem é neto?
Eu acho que o que vai acrescentar é chamar mais uma vez a atenção para a nossa população idosa, que é muita, para as instituições que trabalham com os idosos e tentar aproximar as gerações. Acho que é esse o objetivo principal que nos levou a comemorar, assim, de uma forma mais visível o Dia dos Avós.
A Herdade dos Templários, situada em Valdonas, celebra nesta terça-feira 28 anos de existência. Ao longo deste dia, a Herdade estará de portas abertas, com provas de vinhos e promoções exclusivas. Recorde-se que a Herdade já teve a oportunidade para conhecer de perto esta realidade de sucesso. Paulo Costa, o rosto mais visível da Herdade, congratulou-se com tudo aquilo que tem sido feito ao longo dos últimos anos. Importa então recuperar esta entrevista.
Temos feito sempre e trabalhado para produzir bons vinhos, tem acontecido e realmente temos sido agraciados com vários prémios, quer nacionais, quer internacionais. É claro que agrada-nos bastante o reconhecimento internacional, porque são concursos de alto nível. E este ano, as nossas colheitas de 2013, de algumas, portanto, alguns dos nossos vinhos, tiveram várias medalhas de ouro, de prata, e isso enche-nos de orgulho, como deve perceber, não é? Esta quinta realmente não é tão conhecida dos tomarenses como é conhecida de outras pessoas, até se calhar mais Lisboa ou do Norte, ou até talvez as pessoas que vivam fora de Portugal conheçam melhor a Herdade dos Templários que os da Terra. É um facto. A justificação, se quer lhe diga, não sei se será porque nós não nos damos tanto a conhecer e daí vos termos chamado. Nós temos que nos dar realmente a conhecer. Nós estamos cá há mais de 25 anos. Tentamos fazer o melhor, tentamos participar em algumas provas de vinhos, tentamos participar em feiras promovidas até pelo município, onde dão a conhecer produtos da região. No próximo domingo, dia 2 de julho, vamos estar no Convento de Cristo a dar a conhecer os nossos vinhos, a promover os nossos produtos. Mas isto é como tudo, portanto, somos conhecidos de muitos, não de tanto quanto nós queríamos. Portanto, o nosso core business, digamos assim, o nosso negócio principal é o vinho, é a produção do vinho. Aliado a isso, estamos a iniciar o processo de um alojamento local, de um turismo, associado ao enoturismo, receber grupos com provas de vinhos, que é importante então para nos darmos a conhecer e para que nos conheçam. Associado a isso, temos instalações feitas de raiz, um salão de eventos, que podemos realmente associar aqui, portanto, o prazer de receber grupos para fazerem o seu evento, que têm estacionamento, têm uma calma, sossego, um espaço independente para o seu evento, que de certeza há de ser de extrema importância.
Paula Costa, o rosto mais visível da Herdade dos Templários, aqui numa entrevista feita à ERT por ocasião de uma reportagem realizada há algumas semanas. Nesta terça-feira fica então essa indicação. A Herdade dos Templários, situada em Valdonas, celebra 28 anos de existência. Dia de portas abertas com provas de vinhos e promoções exclusivas.
ERT. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.